Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e este é mais um podcast da série Spartan Minds, uma série de episódios cheios de insight para auxiliar você, caro ouvinte, na forja da sua armadura espartana. E eu, que sou um buscador da melhoria contínua e resgate através do esporte, um verdadeiro apaixonado por filosofia e comportamento humano para entender como hackear as mentes das pessoas que insistem em se auto-sabotar, seja em sua alimentação ou nas suas atividades físicas, trouxe hoje para você um livro que explodiu a minha cabeça, pois me identifiquei muito com a história do autor, que de certa forma é bem parecida com a minha, pois ele buscou respostas para os seus problemas não no divã de um psicólogo, mas sim na sabedoria por trás da filosofia milenar. Quando eu vi esse livro na prateleira, ele me chamou a atenção simplesmente pelo nome, Filosofia para a Vida e Outras Situações Perigosas, de Jules Evans. Quando o Jules Evans se libertou de uma crise emocional através da filosofia, assim como eu, ele ficou fascinado pela forma como ideias inventadas há mais de 2000 anos podem nos ajudar hoje. Ele entrevistou soldados, psicólogos, mafiosos, astronautas e anarquistas e descobriu as maneiras como as pessoas estão usando a filosofia agora para construir vidas melhores. Por este motivo, eu fiz um resumo deste livro que me ajudou a confirmar esta crença que eu já tinha na aplicabilidade prática da filosofia e de todos os seus ensinamentos para o dia a dia da nossa agitada vida nos tempos modernos. E eu não poderia explicar melhor que este escritor. Então, espero que gostem deste resumo. Aprenda a levar uma boa vida nos dias de hoje, usando a velha sabedoria de 1000 anos atrás. Exatamente com este headline que começa o livro do Jules Evans, Filosofia para a Vida e Outras Situações Perigosas. Hoje em dia você dificilmente passará por uma vitrine de uma livraria, de um quiosque, de aeroporto, ou até mesmo de uma banca de jornal, sem ver uma dúzia de livros de autoajuda, entregando de mãos beijadas os segredos para uma vida mais feliz e de sucesso. Mais comum ainda, você verá anúncios de coachings prometendo milagres e realização dos seus sonhos e dos seus desejos. Contudo, estas práticas para atingir o sucesso já existem há muito tempo. Esses caras aí, esses coaches e esses escritores, estão inventando nada. Até mesmo os filósofos da Grécia e Roma Antiga dedicaram suas vidas ponderando seu real significado e a melhor maneira de realizá-las. Acabou que mesmo hoje em dia você pode tirar lições valiosas destes ensinamentos, especialmente quando você os combina com a nossa moderna sabedoria da psicologia cognitiva. Neste episódio você descobrirá o seguinte: quantos dos princípios da terapia cognitivo-comportamental já eram advogados pelos filósofos há milhares de anos atrás? Quais os benefícios práticos da filosofia ancestral abraçada tanto pelo escravo como pelo imperador? Por que no final cabe a você e a ninguém mais conseguir levar uma boa vida? A filosofia ancestral e a moderna ciência da felicidade usam muitos princípios similares. A sabedoria antiga está sendo revivida e integrada na sabedoria moderna da psicologia. De fato, muito da moderna ciência da felicidade é inspirada na filosofia grega e romana. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, uma moderna psicoterapia baseada na ciência, é inspirada nos filósofos antigos e especialmente nos discípulos de Sócrates, conhecidos como os estoicos. Tanto a terapia cognitiva quanto os estoicos argumentam que a desordem mental não está na química do cérebro, mas nas crenças inconscientes que carregamos conosco ao longo de toda a nossa vida e muitas delas forjadas ainda na nossa infância. Epiteto, um filósofo estoico romano, afirmou o seguinte: homens não são perturbados pelas coisas, mas sim por suas opiniões e percepções a respeito delas. Olha só! Esta frase inspirou um dos fundadores da terapia cognitivo-comportamental, que é o Albert Ellis, a criar o modelo ABC. Eu não consegui traduzir bem esse ABC porque ele é em inglês. E esse ABC é um dos fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Primeiro, esse princípio do ABC é quando nós experimentamos um evento ativador, por isso o tal do A, ao qual as nossas crenças interpretam, é B, que é de believe em inglês, e as quais geram consequências emocionais. Resumindo este modelo do Albert Ellis, primeiro nós experimentamos um evento ativador, ao qual os nossos filtros de realidade, as nossas crenças, os nossos beliefs interpretam, e que consequentemente geram ações, geram consequências emocionais. Olha só, que interessante. Por exemplo, você fala em um exame de direção, evento ativador. A. Pensa que é um desastre. Ou seja, a sua crença faz você crer que você ter falhado naquele exame de direção foi um desastre. E C. Você começa a se sentir inútil. É a consequência emocional. Mas os estoicos e a TCC argumentam que podemos mudar as nossas crenças, os nossos beliefs, e mudar as nossas emoções. Reconhecer que o fracasso não é uma falha de caráter e sim uma oportunidade de aprendizado. Assim, nós podemos evitar desordens mentais como a depressão, culpa. Ou seja, o segredo que os estoicos já ensinavam há muito tempo é: abrace a sua falha e empodere-se com a sabedoria da sua fraqueza. E pratique aquela baliza como um maníaco para voltar depois e detonar. Seligman, um estudante de outro fundador da terapia cognitiva comportamental, Aaron Beck, visa aplicar esta forma de terapia não apenas para curar desordens mentais, mas também para ajudar as pessoas a encontrarem a felicidade. A sua teoria moderna da psicologia positiva é inspirada pela filosofia ancestral de Aristóteles sobre o florescer. O florescimento é conquistado quando engajamos as nossas maiores ações para o nosso desenvolvimento, ou seja, buscando atingir o mais alto nível de performance, aprender o máximo, melhorar, evoluir, crescer. Como, por exemplo, esforçar-se para se tornar o melhor no seu esporte, esforçar-se para se tornar o melhor humano, para se tornar uma melhor pessoa, o melhor pai, o melhor marido, ser melhor que ontem. Assim como Aristóteles, Seligman, concentra-se em cultivar a excelência de caráter, a expressão de nossa força de caráter e virtude, como a coragem para falar, apesar da oposição, e o autocontrole para trabalhar consistentemente em direção aos seus sonhos. São os passos diários que tomamos para uma vida mais plena, resultando na nossa melhor versão e, consequentemente, nos sentimos muito mais felizes. E eu confesso que quando eu comecei a buscar e a trilhar esse caminho por melhoria contínua para mim, para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, ter relacionamentos melhores, me conectar melhor com as pessoas, ser melhor no meu esporte, nas minhas atividades físicas, estar plenamente atento aqui no momento presente, eu nunca senti maior prazer. E hoje eu estudo como um maníaco, tudo relacionado à filosofia e a parte de coaching, meditação, autoajuda, tudo relacionado ao comportamento humano, a psicologia por trás do comportamento humano, o que que motiva as ações humanas, como fazer com que o ser humano consiga hackear a sua mente e se colocar em estados mentais fortalecedores para atingir os seus resultados físicos, para atingir os seus resultados através do esporte. Então, eu não encontrei prazer maior e felicidade maior do que nesse processo de melhoria, de crescimento contínuo. A filosofia antiga está mais profundamente envolvida nos aspectos da sociedade, da vida e do universo do que na ciência do bem-estar. Agora que você entendeu as coisas em comum entre a filosofia antiga e a terapia cognitivo-comportamental, vamos dar uma olhada em algumas das principais diferenças entre elas. Enquanto a terapia cognitivo-comportamental foca as suas ações na terapia a curto prazo, a filosofia antiga é uma disciplina para a vida toda, para ser aplicada e praticada todos os dias, every single fucking day. Um tratamento através da terapia cognitivo-comportamental dura apenas 15 semanas, o tempo que a maioria dos pacientes levam para se recuperar das desordens mentais mais comuns como ansiedade social, estresse pós-traumático e depressão. Mas a filosofia antiga foi criada para ser praticada todos os dias, por anos, como um estilo de vida, como uma duradoura terapia da alma. Eu, particularmente, sigo esse caminho da filosofia, trazer a filosofia para a vida como um todo e praticá-la diariamente, todos os dias. O comprometimento a longo prazo significa que os filósofos antigos foram além de uma simples auto-melhoria para a transformação radical de si mesmos e, potencialmente, quem sabe, da sociedade como um todo. Você pode ver isso na maneira como eles oferecem críticas à sociedade e propõem modelos políticos, enquanto que na nossa própria era, a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, permanece apolítica. Platão, por exemplo, propôs que os filósofos, os mais sábios membros do Estado, deviam governar como reis filósofos. Olha só, o cara viajava. E Aristóteles dizia que todos deviam se engajar e encontrar a resposta para a pergunta: o que é uma boa sociedade? E contemplar o que fazia uma sociedade justa e próspera. Um segundo caminho que levava os filósofos antigos muito além do autodesenvolvimento foi a exploração do conceito da divindade, da vida e do nosso lugar no universo. Aquelas perguntas: para o que viemos, por que viemos e o que será de nós depois? Eu não lembro as perguntas. Por exemplo, os estoicos acreditavam que o universo era permeado por uma inteligência racional e que era dever deles sempre agir racionalmente, garantindo a harmonia com todo o universo. Os epicureanos, entretanto, estavam convencidos de que vivemos em um universo materialista e em um mundo sem vida após a morte. É os ateus, os céticos de hoje. Por isso acreditavam que deveríamos fazer o melhor que pudéssemos nos poucos anos que temos nesse planeta. Eu meio que somo um pouco dos dois, na verdade, né? Para a minha prática diária, para o meu dia a dia, eu tento achar um equilíbrio entre a filosofia estoica e a epicuriana. Como? Bom, o estoico, eu sigo o princípio básico de que o obstáculo é o caminho para nos fazer melhor que ontem e que a gente deve agir no que pode mudar e aceitar o que não pode. E dentro da filosofia do epicureano, eu tento viver o momento, eu tento viver o momento presente, estar atentamente, pleno aqui, no agora, através da meditação. Quando consideravam cada vida como completa, os antigos filósofos visavam criar uma maneira de ser que pudesse refletir na boa vida. E hoje eu tento encontrar o meu caminho do meio entre as filosofias que eu estudo. É claro que eu estudo de forma superficial e sempre com enfoque muito prático, para colocar na prática, vou colocar na ação e executar e trazer isso para a minha vida e, né, falar com outras pessoas sobre, porque eu adoro falar sobre filosofia. E apesar dos filósofos discordarem entre eles mesmos em muitos princípios, eles sempre concordavam em seus fundamentos. Filosofia é uma prática para a vida e demanda grande disciplina. Eu vou te dizer, muita disciplina. Porque a nossa mente, ela tenta nos auto-sabotar o tempo todo. Ela tenta nos puxar para baixo. E por mais que você tente caminhar conforme o seu discurso, há dias que você não consegue, há dias que você falha, há dias que você fraqueja. Então, afinal, o que cada filosofia tem a oferecer para a autoajuda da nossa era moderna, você deve estar se perguntando. Bom, os estoicos nos ensinaram a arte do autocontrole, o treinamento diário da nossa mente e a aceitação da realidade como ela é, como eu já disse, né? Muito parecido, inclusive, com alguns dos princípios básicos, princípios fundamentais do budismo, olha só. Na antiguidade, todos enfrentavam dificuldades na vida. Mesmo assim, os antigos estoicos gregos e romanos foram as primeiras pessoas a superar dificuldades através de uma filosofia de vida, que é o estoicismo. E não estamos falando aqui de adversidades como aquela em que o seu animal de estimação morreu. Os tempos difíceis encontrados pelos famosos estoicos naquela época vinham desde as agonias da escravidão até os desafios de conduzir um império como um todo, um império inteiro, onde todos queriam te derrubar e te esfaquear pelas costas. Então, como os estoicos lidavam com os obstáculos da vida, afinal de contas? A crença central dos estoicos baseava-se em focar na mudança do que está sob o nosso controle e aceitar o que não podemos mudar. Assim, evitamos a frustração e aumentamos a nossa autoeficácia. Por exemplo, a nossa reputação, saúde e riqueza dependiam de fatores fora do nosso controle, seja isto a flutuação do mercado ou a vontade de nosso empregador. Mas a forma de pensar sobre o que acontece com você é a única coisa que está sob o seu controle. Para os estoicos, e portanto a nossa responsabilidade primária, assumir responsabilidade, deixar o vitimismo e ver o que você pode melhorar e o que você não pode aceitar. Digamos que você perdeu seu emprego, por exemplo. Você pode culpar a economia, a crise, a política, ficar com raiva, sentir-se desamparado e reclamar. Ou, estoicamente, aceitar o seu destino e iniciar a busca pelo seu novo futuro cheio de oportunidades. Basta abrir os olhos e olhar para frente, e não olhar para baixo, para o seu umbigo, se vitimizando. Porque se você se vitimizar, você vai entrar ainda mais no espiral de mediocridade, se afundando cada vez mais. É melhor olhar para frente, encontrar oportunidade no obstáculo, na adversidade, na dificuldade, do que ficar se lamentando, chorando e reclamando do governo, não é verdade? Agora, mas se perdêssemos mesmo o nosso emprego, por que ficamos chateados? Qual seria o motivo de ficarmos chateados? Os estoicos já diriam na época que é por causa das nossas expectativas e esperanças irreais, como manter o seu emprego para sempre. Este é o motivo pelo qual os estoicos constantemente lembravam a si mesmos da natureza dura e difícil da realidade. Isso também não é muito diferente das nobres verdades do budismo, que eu não vejo como religião, mas sim como uma filosofia de vida que eu também estudo bastante. Mas dentro dos estoicos, essa ideia da realidade, assim como para os budistas, da realidade da vida, que o mundo ele é mutável, que o mundo é impermanente, ele muda o tempo todo. Quando a gente cria essa consciência, nos ajuda a evitar se tornar emocionalmente apegados à situação, à nossa situação atual. O estadista romano Sêneca, por exemplo, recomendava que regularmente nos lembrássemos da derrota, do sofrimento e da dor. Então, quando inevitavelmente nos encontrássemos com estas situações, as nossas almas, as nossas mentes já estariam preparadas. Tal treinamento mental é como treinar o corpo e demanda a prática regular e consistente. Está aí o porquê dos estoicos com frequência compararem o necessário treinamento filosófico severo com os treinamentos físicos para os Jogos Olímpicos da época. E como os atletas, estes filósofos antigos mantinham sempre por perto o registro do seu progresso, anotando num diário todas as noites como eles se comportaram ao longo do dia. Olha só, eles não tinham aplicativos tipo MyFitnessPal, não tinham aplicativos de treinamento físico ou para contar quanto foi gasto no exercício ou aqueles reloginhos biométricos para entender o quanto de passos você deu por dia. Mas eles já anotavam. Eles anotavam nos seus cadernos os seus insights, as suas ideias e como eles agiram ao longo do dia. Então, a próxima vez em que o mundo não seguir na direção que você gostaria, aceite o seu destino e construa a partir daí o seu futuro. Os epicuristas nos ensinaram também a saborear o prazer, estar presente no momento e permitir a nós mesmos sermos felizes. Também tem um pouquinho de budismo aqui, não é verdade? Uma vida de prazer em meio a bons amigos. Todos nós não sonhamos com isto? O antigo grego Epicuro tinha como objetivo transformar isto em uma realidade. Epicuro acreditava no estilo de vida hedonista e comum. Mas diferente do comum, um equívoco sobre sua filosofia de vida, o hedonismo epicurista era racional. O mito que o epicurismo consistia em orgias, vinhos e boa comida é uma consequência da interpretação equivocada dos romanos sobre esta filosofia lá na época. Prazeres racionais, entretanto, incluíam o equilíbrio do prazer a curto prazo em favor do resultado a longo prazo, apreciando a ausência da dor e saboreando o mero fato de estar aqui presente neste momento. Como alguém que acabou de sobreviver a um acidente de carro, nós devemos apreciar todos os dias que ainda estamos vivos. Esta ideia de gratidão pelo que temos e o que já conquistamos, e também somado com um pouco da consciência budista, estar presente aqui no momento, aproveitando, saboreando a situação, mas também usando o momento presente para praticar a virtude da compaixão, a virtude do amor. E, é claro, pensar sim nos seus resultados, nos seus objetivos lá no futuro, e ver que tipo de ação você pode tomar hoje para conseguir conquistá-los. Muitas das vezes, sacrificando o prazer a curto prazo, como, por exemplo, não comer aquele maldito bolo de chocolate que está dentro da geladeira porque alguém deixou lá e você viu e ficou com vontade de comer. Mas você sabe que se você comer o bolo de chocolate agora, você não vai atingir o seu resultado futuro lá na frente, porque é um bolo de chocolate aqui, um refrigerante ali, um docinho no trabalho depois do almoço a colar. Quando você vê, só porque está cedendo a estes prazeres imediatos, você não atinge o resultado a longo prazo. Então, um outro exemplo que eu posso trazer é o ato de fumar. Ele é um claro exemplo de prazer irracional. Nós sacrificamos a nossa saúde apenas por um prazer momentâneo que sempre nos leva a querer repetir mais e mais dele. É importante notar que Epicuro não acreditava em vida após a morte, nem em deuses julgadores. Sendo assim, não existiam deveres a serem executados na Terra, nem uma vida após a morte para ser punido. Logo, isto nos tornava livres para perseguir o prazer no aqui e agora. Epicuro também acredita que ao negligenciar o momento presente, nós nos tornamos infelizes. Nós sempre colocamos a nossa felicidade no futuro, não é verdade? Dizendo, por exemplo, que seremos felizes após termos economizado dinheiro suficiente para uma grande viagem. Ou também culpando o passado por nossa infelicidade, como ficar pensando no quanto sofremos bullying na escola porque éramos gordinhos. Mas ficar pensando demais no futuro é um desperdício do presente. Nós devemos aproveitar a vida enquanto podemos. E o passado não existe mais. Aquele assédio aconteceu há muito tempo e não pode mais nos segurar. Para Epicuro, nós estaremos vivos apenas por alguns breves anos, então morreremos. Portanto, devemos fazer a escolha radical de sermos felizes, ao invés de ficarmos procurando razões para nos sentir miseráveis. Agora mesmo, tire alguns momentos para apreciar o fato de você estar vivo, o maior dom, o maior presente que foi te dado. Já os pitagóricos advogavam o distanciamento dos nossos problemas diários e a utilização de mantras para mudar nossas crenças inconscientes. Olha só, outra... Olha, outra familiaridade com a filosofia oriental, com o budismo. Nada é por acaso, tudo se conecta. Sabe por quê? Você pode estar na China, na Índia, no Japão, na Indonésia, no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar. Somos todos humanos. Reagimos da mesma maneira. No fundo, no fundo, pensamos e nos comportamos, sentimos e agimos da mesma forma. Por isso que você pode procurar na Bíblia cristã, no Torá, no Alcorão, na filosofia grega, na filosofia oriental, você vai encontrar as mesmas coisas. Você já viu as fotos da Terra a partir do espaço? Milhares de anos atrás, os pitagóricos foram os primeiros a tentar ver suas vidas a partir de um ponto de vista maior, que os faziam ver suas vidas como curtas e insignificantes. A partir desta visualização panorâmica que um dia eu vi na internet, no Facebook, se eu não me engano, era um post de alguém que falou assim: nossa, como somos pequenos. E era um vídeo muito interessante, que ele saía da Terra, de um ponto específico, e ele ia expandindo, e expandindo o universo, e era como se você estivesse saindo da Terra e tendo uma visão mais abrangente do universo como todo, e você ia vendo como era pequeno o planeta Terra numa escala. E é isso. Nós podemos fazer exatamente isso e colocar nossa vida numa perspectiva mais verdadeira e perceber que ela consiste apenas em pequenas coisas. De cima da Terra, nós vemos toda a humanidade e o nosso egoísmo ansioso, como conseguir uma promoção no trabalho. Tudo isso perde seu valor, porque você vê que nós todos somos conectados e que, apesar de nos sentirmos únicos, egoístas e o centro do universo, tem muito mais pessoas à nossa volta e nós somos um pequeno ponto, talvez nem um ponto no universo. Na terapia cognitiva comportamental, esta técnica é conhecida como distanciamento e é usado para ajudar as pessoas a pararem de dramatizar até mesmo os seus menores retrocessos. Aquele HD quebrado pode ser um desastre agora, mas numa escala universal das outras coisas que acontecem na sua vida e na vida das outras pessoas, o quão importante eram aquelas fotos que estavam salvas nele, hein? Em tempos de aflição, máximas memorizadas, ou seja, frases curtas, mas muito significativas, nos trazem de volta para a racionalidade. Os pitagóricos iriam, por exemplo, repetidamente lembrar a si mesmos de que o sofrimento é inevitável e, portanto, deve ser aceito. Estas máximas poderiam, então, automaticamente vir à mente em tempos difíceis, mesmo no meio de uma guerra ou no incêndio de proporções imensas na cidade, e ajudá-los a aceitar o sofrimento que estavam enfrentando. Similarmente, a terapia cognitiva comportamental se arma da memorização de preceitos para aliviar as doenças mentais. Como? A terapia cognitiva comportamental presta muita atenção no nosso diálogo interno inconsciente, a narrativa dentro da nossa mente que adiciona camadas e interpretação de nossas experiências. São as crenças limitadoras. Às vezes, esta interpretação pode dar errado, como na depressão, onde as pessoas podem chamar a si mesmas de inúteis, fracassadas e pensar que não são boas para nada. A terapia cognitiva comportamental corrige estas interpretações erradas ao substituir os nossos pensamentos inconscientes por pensamentos conscientes. Através da declamação positiva, declarações racionais como "eu mereço ser feliz", você pode superar as vozes ruins internalizadas no seu passado. Você já tem o seu mantra pessoal? Você já tem a sua frase de poder? Eu tenho a minha. Sabe qual é a minha? Quer saber? Seja compassivo, grato e sempre presente. A sua arte acontecerá naturalmente. Eu falo isso para mim todos os dias na frente do espelho. Então, crie o seu mantra. E na próxima vez que você cometer um erro e colocar a si mesmo para baixo, imagine-se como um pequeno ponto no grande e azul planeta Terra. Pergunte a si mesmo: isto realmente importa? Plutarco nos mostra a importância dos modelos e exemplos de superação. Você se lembra daquele amigo, parente ou superstar que você sempre admirou? O quanto você queria se vestir como eles, falar como eles, ser como eles? Você já viu aquele seu colega que conseguiu emagrecer, te inspirou e você resolveu emagrecer também? Olha, eu posso dizer que eu tive várias inspirações e usei várias pessoas como inspiração para conseguir emagrecer, e depois eu me tornei uma inspiração também quando eu consegui a minha transformação. E os filósofos da antiguidade já sabiam quanto somos influenciados pelos exemplos e, portanto, estudavam grandes vidas para elevar as suas próprias. E desde então a ciência moderna confirmou que aprendemos em grande parte por imitação. O psicólogo social Albert Bandura, em seu famoso experimento Boneca Bobo, nos mostrou o quão dependentes somos da imitação. Ele realizou um experimento em que crianças que estavam em uma sala cheia de brinquedos, elas eram submetidas a assistir um adulto batendo numa boneca, metendo a porrada numa boneca. E estas crianças, ao ver aquilo, tinham uma maior probabilidade de também bater na boneca. Este experimento foi repetido de diversas maneiras com adultos, e o resultado demonstrou que o nosso grupo de pares pode inconscientemente fazer com que sigamos tanto bons como maus comportamentos, porque todo mundo imitava o outro. Via lá a boneca bonitinha, quietinha, aí vinha um cara, era um cientista ou ator, metia a porrada na boneca, daqui a pouco tinha alguém chutando de lado lá a boneca e ainda prestando atenção para ver se tinha alguém olhando no vídeo que eu vi. Este conhecimento foi usado pelo Romano Plutarco, que foi um dos maiores proponentes da técnica exemplo, ou exemplo moral, ao qual visava aprimorar as nossas emoções morais ao emular exemplos da excelência moral. Ele insistia na importância dos pais serem bons exemplos para suas crianças e também no quanto um homem morto, mesmo há bastante tempo, como Jesus, poderia nos ajudar a viver melhor. Ao ler biografias sobre grandes homens e mulheres do passado, ele acreditava que poderíamos comparar as nossas vidas com as deles e tentar seguir os seus passos e emular a maneira de ser deles. Plutarco escreveu sua série Vidas Paralelas, que é uma comparação dos antigos heróis gregos e romanos, incluindo o próprio Alexandre o Grande e César, para mostrar o melhor caráter moral entre eles. Quase 2000 anos depois, um jovem gangster chamado Luiz Ferrante cultivava o seu caráter na cadeia lendo os trabalhos de Plutarco e biografias de Nelson Mandela e Winston Churchill, e agora é um autor famoso e ativista pela alfabetização. Então, pergunte a si mesmo: com quem eu tenho andado e por quê? Eles estão trazendo o melhor em mim ou eles estão me puxando para baixo? Fica a dica. Pergunte-se. A maioria de nós se comporta como se tivesse esquecido o porquê da nossa existência e inconscientemente marchamos através do dia a dia sem refletir. Para que tudo isto? Mas Aristóteles, o discípulo de Platão, tinha uma ideia bem clara disso. Os seres humanos foram feitos para serem felizes. Aristóteles perguntava a si mesmo para o que fomos feitos. E ele encontrou 3 respostas-chave: a felicidade, a comunidade e a racionalidade. Primeiro, a felicidade é o único objetivo que todos procuram por si só. E quando examinamos a nós mesmos, nós percebemos que tudo o que fazemos é uma tentativa de atingir a felicidade. Segundo, apenas quando todos participam ativamente da sociedade que podemos trabalhar em direção à harmonia entre os seres humanos. E terceiro, a racionalidade é que faz de nós humanos uma espécie única. Entretanto, uma vida plena, o que Aristóteles chamava de eudaimônia, é obtida quando nós comumente usamos a racionalidade para buscar a felicidade. Então, qual seria o primeiro passo para alcançar a eudaimônia? Bom, para Aristóteles, a fundação da felicidade está na cultivação racional de nossas emoções e virtudes. Aristóteles definia a virtude como uma emoção cultivada para a excelência, para ser melhor que ontem todos os dias. A excelência significa que cada virtude, por exemplo, coragem, justiça ou sabedoria, está em perfeito equilíbrio ou no significado dourado entre duas emoções extremas. Por exemplo, a coragem é o significado dourado entre a imprudência e covardia. Mas a virtude não pode ser atingida lendo Aristóteles. Ela demanda uma grande experiência e treinamento rigoroso. O significado dourado, o significado de ouro da coragem, por exemplo, deve ser testado através do enfrentamento do medo, até que a virtude se torne um hábito. Então, se você tem medo de filme de terror, por exemplo, você pode assistir filmes de terror até perder o medo dele. Tá aí uma dica de prática para a filosofia aristotélica. E é uma prática que não vai colocar a sua vida em risco, olha só. Só vai te deixar sem sono por umas noites, mas depois vai virar um hábito. Contudo, A virtude individual não é suficiente e a boa vida não pode ser alcançada sozinha. Aristóteles acreditava que a boa vida pode ser apenas encontrada numa sociedade que permite a realização do ser humano. Para ele, a sociedade devia ser organizada para maximizar a felicidade humana. E como a educação é a fundação da felicidade da sociedade, nossas crianças apenas alcançariam uma vida virtuosa se fossem educadas desde o berço. Recentemente, a filosofia da felicidade de Aristóteles tem sido abraçada pelos políticos modernos. O que então a filosofia antiga e a autoajuda moderna têm a trazer para a sociedade? Deve ser outra pergunta que você deve estar se fazendo agora. O governo pode aplicar a ciência do bem-estar para a sociedade como um todo, mas no final, buscá-la cabe apenas a cada um de nós. Idealmente, cada governo tem o bem-estar de seus cidadãos no coração. Idealmente, né? E hoje em dia, alguns governos estão até mesmo integrando os princípios da terapia cognitiva comportamental nas suas instituições. Por exemplo, o Reino Unido investiu 500 milhões de libras no treinamento de 6 mil novos terapeutas, e a maioria das crianças das escolas do Reino Unido agora fazem aulas de aspectos sociais e emocionais de aprendizado, aos quais usam técnicas da terapia cognitiva comportamental para desenvolver a inteligência emocional. E em 2009, o Exército dos Estados Unidos da América contratou o psicólogo positivo Martin Seligman para desenvolver um programa de US$125 milhões chamado Condicionamento Compreensivo do Soldado, para ensinar a resiliência mental espartana aos soldados americanos, objetivando prevenir desordens mentais como estresse pós-traumático. Usa como base muito dos ensinamentos da filosofia estoica. Mas as políticas do governo na felicidade das pessoas não podem ir muito longe. O perigo maior é que os cientistas e burocratas podem esquecer que nem tudo pode ser medido com números e questionários. Por exemplo, na Grã-Bretanha, o Departamento Nacional de Estatísticas apontou um comitê especializado para criar a definição de felicidade, sem incluir nem sequer um filósofo ou artista. E se os criadores políticos impuserem um modelo de felicidade cientificamente comprovada, nós não seremos mais livres para decidir como viver. Este é o motivo pelo qual os governos devem proteger tanto a nossa liberdade da interferência dos outros na nossa vida e a liberdade para escolher o quão melhor desejamos viver. Se você quer comer um grande banquete todos os dias, por exemplo, o governo deveria prevenir convidados indesejados de aparecer e permitir que você coma a quantidade que quiser, mesmo que você venha se matar. No final, a boa vida dependerá sempre de nós mesmos. Deve haver um equilíbrio entre a ciência do bem-estar que suporte a nossa sociedade e o direito de cada indivíduo de questionar e escolher como prefere viver. Cabe a cada um de nós exercitar o nosso próprio julgamento moral. É o que os antigos gregos chamam de phronesis, de como a boa vida deve ser. Os governos podem nos ajudar a seguir em direção à boa vida, mas no fim, nós somos e devemos ser responsáveis por agarrar a nós mesmos. Tentando extrair uma conclusão e resumo final deste livro que eu li, eu obtive o seguinte aprendizado, ou a seguinte confirmação da minha crença, né, que eu já praticava. Autodesenvolvimento se trata mais do que ler alguns livros no tópico. Você quer ler um livro? Leia. Mas pratique. Os antigos filósofos gregos e romanos nos mostram a filosofia como um modo de vida, como uma prática diária, ao qual envolve nos fazer perguntas difíceis de como devemos viver, tanto como indivíduos, quanto como sociedade. E como tudo que eu tento ler, eu tento tirar algum ensinamento e proveito para colocar na prática, trouxe aqui, no final deste podcast, deste nosso Spartan Mind, como você colocar este livro na prática. Esteja você interessado em ler ele ou não, pelo menos ouvindo esse podcast, talvez você possa tirar algumas lições. A primeira delas é: mantenha um diário de seus próprios comportamentos insights, ideias. Atualize-o todas as noites ou de manhã. Quando acordar no próximo dia, você estará apto a revisar as falhas e realizações e tentar melhorá-las ainda mais ao longo do dia, buscando ser melhor que ontem. Isto não o manterá apenas no caminho para ser melhor que ontem todos os dias, mas também fará com que você comece a observar padrões em seu comportamento e encontrar as fontes que geram estes comportamentos. Aprenda através da imitação. Você deve se cercar de pessoas que você acha admiráveis e inspiradoras. Antes de você saber isto, você começará a desenvolver os mesmos traços de caráter que você admira nestas pessoas. Como eu costumo dizer, se você quer ser um leão, ande com os leões. Lembre-se, a vida não passa de um flash de vida no escuro do universo. Portanto, você não pode esquecer a importância do momento presente. Cada respiração, cada conversação e cada mordida na comida pode ser potencialmente a última. Portanto, aprecie-as. Espero que tenham gostado do resumo deste livro. Por favor, e-mails, sugestões, não esqueçam. Estamos à disposição. Gratidão é a palavra.